Ilha do Fogo, apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda, se inflama de humana. A verdade não deita na cama, a chama da alma move o corpo, o corpo se vira como pode, pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar. Pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber, viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Não saí da igreja. O colóquio com Hubertino induzira-me no ânimo e nas vísceras, um estranho fogo e uma indizível inquietação. Talvez por isso me tenha inclinado à desobediência e decidido a voltar sozinho à biblioteca. Nem eu mesmo sabia o que procurar. Queria explorar sozinho um lugar ignoto. Estava fascinado pela ideia de poder orientar-me sem a ajuda de meu mestre. Lá subi como Dultino, subira para o Monte Rubello. Tinha comigo o lume. Por que eu o trouxera? Talvez já nutrisse esse plano secreto? E penetrei no ossário, quase de olhos fechados. Em breve estava no escritório. Este mais um trecho do Nome da Rosa, do Humberto Eco. E agora, continuando a conversa com o meu querido Eduardo de Moraes, ele vai desvendar esse segredo, né? O Nome da Rosa cheio de segredo e sempre. Eu queria que você explicasse, então, bem-vindo de novo, qual a ligação desse nome Finis Africa com o Nome da Rosa.
Então, o Finis, de uma forma geral, assim, tinha uma influência literária muito forte. O nome não foi escolha minha, foi escolha do baixista, né, do Neto. E quando eu entrei no grupo já se chamava Finis Africa, mas eu sabia o porquê. Agora, é muito sutil, porque é uma citação que vem à tona no livro, no desenrolar da história. Mas é um livro de 700 páginas, é quase uma bíblia, é complicadérrimo, cada dia são 100 páginas, são 7 dias, você passa em uma semana a história toda. E fica um pouco obscuro, nem todo mundo que lê o livro consegue associar realmente do porquê disso. O fato é que a abadia de Metz, que é onde se passa a história, ela existe até hoje, não pegou fogo. É um romance, é fictício, mas é muito interessante. E ela tinha uma biblioteca que era uma das maiores bibliotecas da Idade Média. E era tão vasta que eles organizaram a biblioteca acompanhando o que se sabia dos continentes, né, do planeta Terra. Então tinha a Ásia, a Europa e a África. A América, claro, e a África. No final do departamento da África, ou seja, no Finis África, eles reservaram esse lugar para os livros proibidos. Eram livros que só monges designados poderiam ter acesso a essa literatura. Então, foi assim que surgiu a ideia de fazer, bom, vamos batizar o grupo como o lugar da biblioteca onde tinha os livros proibidos. Resumidamente é isso.
Ótimo. Que seria Nos Limites da África, né? Uma tradução literal, né? E a abadia não pegou fogo e os livros não têm veneno. Então leiam sem medo.
É.
Podem folhear os livros, lê-los, que eles não mordem e não são envenenados e tudo mais. Que banda que você acha, retomando um pouco lá a nossa conversa da semana passada, qual a banda que você acha que resolveu melhor esteticamente, sonoramente, assim, lá dos anos 80?
Nacional?
Nacional, fora o Finis África.
O Finis não é uma resolução, é um problema. O Finis criou
Mas um problema com os integrantes, não com o som. O som é muito bem resolvido, né?
Por um acaso, porque foi uma soma de elementos conflitantes, né? Porque o baixista ouvia Motown, ouvia Black Music. O grupo queria fazer um som tipo Joy Division. E cada um tinha assim. Foi o que fez o Finis se diferenciar de todos os outros.
É bem marcante
grupos.
Sempre, né?
É.
Uma
coisa diferente.
Que era. Exatamente.
As percussões também, né? Tinham.
As percussões, isso tudo deu um caráter diferente, né? As minhas letras também surpreenderam muito. Foi engraçado quando a gente voltou para Brasília, depois de ter gravado o disco independente, os amigos assim. Eles não sabiam o que eu ouvi e continuaram não sabendo, não entenderam muito bem o que vocês estão fazendo. Né? Porque tinha muito aquele rock de protesto, que era coisa, né, extremamente aborto elétrico,
influenciada. Coisa mais social.
E social, crítica social, que tem uma importância enorme, era muito necessário na época e tal, mas não era sobre isso que a gente estava falando, o que, que era.
Não, eu acho que era isso. A estética do som, como que vocês forjaram isso, afinal? Faziam jams ali, daí daquilo tirava um sumo daquilo.
Mais ou menos.
O Eduardo era negro.
Sim.
Naquela época achava que ele era
negro. Mais ou menos, assim, as músicas eram compostas.
É verdade, eu também achava.
As principais, assim, grande parte foi composto só baixo e voz. O Neto começava. Aí vai ter uma parte assim. Aí eu começava a pegar a tonalidade, aí ia vendo a divisão métrica, aí começava a escrever. E armadilha, máquinas surgiram assim, compostas de baixo e voz. Depois a gente se reunia com guitarrista e baterista e começava a arranjar.
Diferente, como se compunha.
Depois foi evoluindo para jam sessions, Deus Ateu, já foi todo mundo tocando junto, cada um dava opinião, não, aqui vamos quebrar assim, vamos fazer assado.
E a letra sempre vinha depois, então, ou junto
não,
nesse
junto,
processo?
Na maior parte das vezes, junto. Junto, a gente ficava ensaiando junto, eu ia escrevendo à medida. Depois, às vezes eu só fazia qualquer coisa, rabiscava qualquer coisa, e aí eu escrevia a letra, mas já sabia a melodia e a métrica.
Um boneco ali para depois
Exatamente.
Preencher. Bom, você tem essa relação com a palavra, né? Falamos do nome da Rosa, você conhece o livro e tal. Além desse papel como letrista, como compositor de canções, né? O cantautor lá que a gente falou semana passada. Qual que é a tua relação mais estreita com a palavra e com outras manifestações, assim, pintura, cinema, o que você gosta, o que você acompanha, qual que é a tua formação, assim, o interesse artístico de uma forma geral?
Difícil essa pergunta, porque, eu não sei, a música sempre foi muito presente, né, desde a infância. Meus tios me contam que quando eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, nos aniversários em família, era uma tradição me colocar em cima da mesa, que eu tinha uma voz grossa e cantava: era um garoto que, como eu, amava os vidros. De onde é que esse moleque dessa idade tem essa voz grave desse jeito? E aí era a atração da festa infantil e de festa de família. Eu estava sempre. Então, a musicalidade, ela sempre se manifestou em mim. As coisas que eu gosto, assim, eu curto muito artes plásticas, né? Pintura e cinema, especialmente. Eu morei em Brasília, eu tive a chance de morar um ano e meio do lado do Cine Brasília. Eu era, sei lá, tinha 14, 15 anos de idade e não tinha muita grana. Eu descobri um jeito de entrar pela porta dos fundos com uma chave de fenda. Eu via Semana Truffaut, Semana... Eu vi tudo, cara, eu vivia lá dentro. Começou, sujou, claro, né? Chegou uma hora que a lanterninha me sacou, né? E aí puseram um cadeado. Eu dou graças a Deus não ter sido dedurado pro meu pai. Mas eu sempre fui um fanático por cinema. E é muito difícil. Depois teve a fase teatral. Cara, eu vi tudo naquela época em Brasília. Assim, Asdrúbal trouxe o trombone. Sabe? O boom do teatro do final dos anos 70, começo dos anos 80. É. Eu via tudo, cara. Aí ia pro Rio, eu continuava vendo. Eu não sei, eu acho que as coisas são muito entrelaçadas. Existe uma busca muito grande, né? Eu acho que qualquer artista está sempre em busca, está sempre e se confortando quando encontra alguma coisa que diz aquilo que você quer ler, que te mostra em imagem aquilo que você quis fazer, né? Você está em busca de se reconhecer, você quer um espelho. É uma atividade narcisista, no final da história. Talvez você não queira tanta descoberta. Você queira um reconhecimento de que você tem razão naquilo que você sente, naquilo que você pensa. Você quer um endosso, né? Você quer que alguém assine embaixo daquilo que você acha. Então, é extremamente duvidoso. Quantas e quantas vezes eu já escrevi alguma coisa que outra pessoa já tinha escrito e depois você leu? Ou você pensou alguma coisa e ouviu uma música que alguém cantou? Ouviu um filme de uma coisa que você sonhou? Né? Então tem muito essa coisa. Eu acho que você está engendrado dentro de um esquema que é muito difícil discutir até a autoralidade. E identidade e, enfim, personalidade. Tem essa coisa do grupo, né? Tem essa coisa do inconsciente coletivo.
Uma síntese sempre, né? É. Mas a escrita fica por conta das letras. Você não tem nada que você escreva fora da canção, digamos assim.
Não, eu tentei diversas vezes. Eu rasguei sempre tudo que eu escrevi. Eu sempre achei de uma mediocridade absurda.
Sobra só o ponto final, vai apagando, quando eu vejo, fica o ponto final.
Não, e eu fazia questão de dar um tempo. Não, quem sabe daqui a algum tempo eu leio. Pô, acho que eu vou ter que encadernar em outra encadernação para ver aquilo de outros olhos. Não é possível. Eu li, eu acho tudo tão banal, tudo tão raso. Tem tantos grandes escritores. E aí eu me acho extremamente pobre. Mas como letrista, não. Como letrista, como a coisa da palavra cantada, que ganha uma outra dimensão quando cantada. Aí eu acho que eu gosto do que eu faço. Eu consigo gostar.
Vamos fazer um pequeno exercício aqui com algumas. São tantas belas faixas, né? Mas pegar algumas aqui. Começando com a própria Armadilha. Tem alguma historinha especial? Como é que começou? Como é que foi feita? Eu sei que é uma letra que encanta até hoje, né? Falamos agora há pouco também. Tem alguma curiosidade dela? Como foi feita? Assim, não...
Não, especificamente. Eu bebia muito, né?
É. Aí a memória já fica um pouco...
É aquela história. Quem realmente viveu os anos 80 não se lembra de nada.
Dizem que foi aquilo, mas...
É. Mas tem um certo caráter autodestrutivo e de forma involuntária. E uma lavação de mão, né? É uma coisa que você se dá a culpa, mas não se dá a responsabilidade. É uma coisa estranha. Talvez é um processo de autossabotagem. Eu não sei, mas é uma coisa extremamente íntima e mal resolvida. A canção, a poesia e tal, tem muito mais compromisso com explorar essas camadas subterrâneas do que com a lógica, com a razão. Você vai entrar em contato com uma superfície que você não sabe muito bem onde começa nem onde termina, e nem o porquê daquilo existir. Eu acho que o orgulho que eu tenho é de ser honesto. De realmente não é uma coisa de fazer pose. Você escreve o que você está sentindo e vivenciando. E você expressa isso. Você dá uma forma.
Certo, ótimo. Outra aqui que eu suponho que pelo título da faixa deva ter alguma relação com a obra original, que é o Ask the Dust, né? Uhum. Do John Fant. Existe alguma relação direta, assim, ou simplesmente, porque é um título curioso, que dá margem para várias interpretações, né? Como que foi essa história?
Ah. Bom, essa aí remete ao mundo das drogas, né? É uma brincadeira, é um trocadilho.
Sim.
E tal, e era uma época que realmente a gente estava um pouco envolvido com o pó, né? E tem essa simbologia do pó com ao pó voltarás, né?
Sim.
Você vai retornar ao pó, você não é nada, você está à mercê de qualquer coisa que possa acontecer, né? É como se sentir de uma certa forma aquela formiga que você se esmaga, e você esmaga quando está andando na rua. Um acaso qualquer pode terminar com a tua existência, e isso não teve importância nenhuma para ninguém, absolutamente. Então é uma ode à casualidade, à banalidade da existência e o questionamento, né, que fica sempre intrínseco. Pô, mas será que todos nós, tudo isso que a gente vive, é uma coisa que pode bater um vento e levar? Todas as tuas paixões, toda a tua densidade que você tem, toda a garra, toda a vontade, todo o tesão, os amores, não vale nada? É uma forma de dizer isso em outras palavras. E John Fante deu essa deixa.
É uma imagem que remete, né, ao livro mesmo. Bom, o pessoal está me pedindo aqui, você vê que a gente já mudou de faixa, mas eu com a agulha agora eu volto na outra faixa. Eles querem um pedacinho do Armadilha, nem que seja alguns versos, alguma coisa. Por favor.
Você me fez envelhecer um ano a cada dia. Você me fez cair outra vez na minha armadilha.
Muito bem.